8h23, a gente vai agora com entrevista aqui no nosso programa. Está na linha para conversar com a gente a deputada estadual pelo MDB, deputada Dirce Heiderscheid. Ela é autora de um projeto que foi aprovado ali no mês de dezembro, lá na Assembleia Legislativa, que institui o Código de Sinal Vermelho aqui no nosso estado. Para a gente entender qual o objetivo desse projeto, a gente conversa então a partir de agora com a deputada. Deputada Dirce, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Cruz de Malta aqui de Lauro Miller. Muito bom dia.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta, esse meio de comunicação tão importante aí para a região, né, e para a cidade também. É sempre um prazer muito grande a gente poder contactar com vocês e fazer esse bate-papo bastante informal, levando o que a gente tem de informação aqui do Legislativo também, e vocês nos passando também as informações aí do município. Então, é um prazer muito grande estar com vocês.
Deputada, explica para a gente, então, como vai funcionar, qual é, né, o objetivo desse projeto que a senhora foi a autora do que institui o Código do Sinal Vermelho aqui no nosso estado.
Sim, vocês sabem que o nosso índice de violência contra as mulheres é bastante grande, né? Eu já era bastante grande, um dos cinco maiores estados, assim, digamos, com um índice de violência com relação às mulheres. Então, já era, né? E agora, por conta desses 2 anos de pandemia que a gente vem sofrendo, nós tivemos que ficar aquele período recolhido por conta da pandemia, esse índice aumentou mais ainda, né? Em virtude desses relatos e desses acontecimentos e também por a gente atuar bastante firme nessa questão da violência contra as mulheres, nós buscamos sempre estar atenta a equipamento, a legislação e a algo que possa minimizar essa situação com relação às mulheres vítimas de violência. Então, esse projeto de lei ele vem amparado já pelo judiciário, né? Já é uma campanha que eles fazem, e agora se transformando lei, com certeza a gente vai dar mais um equipamento, mais uma divulgação, mais vamos estar promovendo, com certeza, nas câmaras de vereadores, nos municípios, vamos também criar nos municípios as vereadoras, e aí eu vejo que temos a vereadora Ema, a vereadora Assis, que poderão também levar esse projeto do município, fazendo com que a gente dê condição às mulheres para ela, porque a maioria das vezes elas não querem se expor, né? Mas ao identificar, ela saber que tem essa lei que dá essa identificação e que ela possa se comunicar com alguém dizendo que está sendo vítima, né? É mais um equipamento que a gente dá, é mais uma condição que a gente dá de muitas vezes salvar uma mulher, né? Que hoje em dia é muito alto o índice de mortalidade de feminicídio que acontece em Santa Catarina. Então, ela vem no sentido de auxiliar, de orientar, que existe, além do 180, ainda existe mais a lei do sinal vermelho, que é uma maneira que ela tem de se comunicar e de informar que está sendo violentada.
Deputada, a gente já tem algo semelhante no estado, que é nas farmácias, né, que as mulheres também podem fazer esse pedido de ajuda, esse pedido de socorro através desse sinal, né, para as atendentes ali, para os atendentes das farmácias. Então, esse projeto que a senhora foi autora, o objetivo é ampliar ele para outros locais, né, além das farmácias, também tipo hotéis, restaurantes, enfim, todos os locais.
Supermercado, restaurante, nós estamos inclusive conversando com a Secretaria da Saúde, os agentes comunitários, enfim, né, para a gente atingir o maior número possível agora, já que existe a lei, né, para a gente atender o maior número possível de pessoas que possam também estar fazendo esse contato daí, após a sinalização do sinal vermelho, fazer esse encaminhamento e essa chamada ao Disque 180 para informar que realmente tem no estabelecimento uma pessoa sinalizando que está sendo violentada, né?
E, deputada, o projeto ele também prevê a capacitação, né, dos profissionais que atuam nesses locais que a senhora acabou de citar, né, bares, hotéis, enfim, restaurantes, para que os funcionários consigam identificar o sinal, quando a mulher apresentar aí o sinal, eles consigam identificar que ela está pedindo socorro?
Sim, também. Inclusive, Santa Catarina é o segundo estado, o primeiro estado foi o estado do Amapá, né, e Santa Catarina foi o segundo estado a implantar essa legislação. Nós esperamos que os demais estados também façam isso, porque daí a gente começa a formar uma rede, né, uma rede e automaticamente vai criando um vulto, vai dando mais visibilidade, e assim também com relação aos municípios, né, que passa a ser uma ferramenta, digamos assim, uma ferramenta que vai diminuir, que vai fazer com que a gente divulgue, que a gente possa estar fornecendo, né, mais essa ferramenta para a mulher poder se libertar desse agressor, dessa pessoa que realmente está lhe causando esse mal-estar e essa, muitas vezes até a morte.
E, deputada, como foi a discussão com seus colegas lá na Assembleia? O projeto ele acabou sendo aprovado aí por unanimidade na Alesc?
Sim, foi. Até por conta de que todos sabem, né? Apesar de a gente ser a minoria, digamos assim, né? Na Assembleia, nós somos somente 6 mulheres e 34 homens. Mas é uma, digamos assim, os homens também percebem que tem que ser feito algo bastante significativo e trabalhar essa questão, até mesmo trabalhar essa questão do homem com relação à violência contra a mulher, né? Porque nós não estamos falando por falácia, nós estamos falando com dados, com estatística, com números, né? E esses números são bastante elevados. Então, foi bem tranquilo, assim, foi bem tranquilo, todos aprovaram, todos entendem que nós temos que mudar essa realidade.
Deputada, bom dia, agora quem fala é Thiago. Eu queria, imagino que para a senhora colocar esse projeto e pensá-lo, a senhora conversou com muita gente, se inteirou muito do assunto. Existem ainda muitas mulheres, ainda é um tabu fazer essa denúncia? E aí qual é o motivo desse tabu, se é que ele existe? Existe muito medo nas denúncias? O que acontece para as mulheres ainda não denunciarem essa violência?
Tiago, infelizmente a questão salarial, a dependência salarial, né, a parte econômica ainda é o fator digamos assim, a número um, né, o fato da dependência, de estar dependendo ainda do homem, por ele ser a pessoa que traz o alimento, traz e mantém a casa, ela ainda fica totalmente dependente por esse fator econômico. Então, esse daí é o número um, digamos assim, né? Por ela não causar a sua independência econômica, ela fica se submetendo à violência, né? Pois tem a questão dos filhos, a questão da parte de moradia, né, o desemprego, às vezes para a pessoa não ter uma oportunidade de emprego, não ter se qualificado também para isso, são os fatores que mais fazem elas ainda ficarem sofrendo essa violência e não tomar nenhuma atitude.
Até na semana passada a gente teve um fato que ganhou destaque aqui no nosso estado, agora não me recordo bem se foi em Joinville ou Blumenau, de uma mulher, ela era vítima do seu companheiro, quem acabou fazendo a denúncia foram os familiares dela, a própria mãe, e mesmo depois dele sendo preso, ela na delegacia, no primeiro contato, né, com o delegado, ela não conseguiu, né, fazer a denúncia, apresentar ali a queixa contra o agressor, né, toda essa violência psicológica também que tem por trás também acaba afetando muito essa condição, né, deputada?
Sim, você sabe que não agora, durante o período da pandemia, mas no meu outro mandato, eu fiz muitas audiências públicas com relação à violência contra mulheres em várias regiões do estado, né? E os relatos, né, essas audiências públicas, elas vinham sendo compostas mesas, né, por promotor, juiz, delegado ou delegada, onde tinha delegacia da mulher ou não, mas sempre representado pela Polícia Civil. Então, o que mais ocorre é esse caso, tá, alguém denuncia, o vizinho denuncia, vê, né, vão lá, fazem toda, prende, depois lá no dia da audiência, muitas delas vão lá e dizem, não, mas fui eu que provoquei, ou foi isso, não sei o quê. As mulheres ainda não têm essa coragem de fazer esse enfrentamento e sair desse problema, porque são envolvidas emocionalmente, eles contam uma história que não vai mais acontecer e tudo mais, e elas se deixam levar. Então, ainda temos essa realidade de que as mulheres não estão ainda preparadas para realmente manter a sua firmeza no que se refere a acusar, a avisar e realmente tomar a decisão, né, de que não quer mais, que não pode. Então, sabe, são muitos fatores que levam a mulher ainda a permanecer nesse clima de fragilidade, de violência, né, psicológica, violência física, né, que faz com que ela não tome nenhuma atitude ainda. Meu Deus, é muito horrível, é horrível.
Deputada, o projeto ele foi aprovado ali em dezembro, né, na Assembleia Legislativa, já foi sancionado pelo governador do estado, como que está a movimentação também agora na parte do executivo?
Olha, eu não sei te precisar se ele já foi sancionado, acredito que sim, porque todas as leis, elas passam, ela é aprovada na Assembleia, e depois ela passa por uma redação final para depois chegar no governador, né? Então, como agora nós estamos em recesso, só voltamos no dia 2, e eu confesso que também me ausentei um pouco para ficar com a família, ficar com os netos, curtir um pouquinho os netos, né? E dar essa respirada que a gente precisa ter para tomar fôlego novamente para começar a trabalhar. Eu acabei não acompanhando, mas eu acredito que, se não saiu, mas deve estar saindo por esses dias, e é um tema que, com certeza, o governador vai sancionar, porque ele também tem essa grande preocupação com relação a esses altos índices de violência.
Tá certo. Deputada, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Cruz de Malta, aqui de Lauro Miller. O espaço da emissora também fica aí sempre à disposição. Tenha um bom dia.
Eu quero agradecer ao Tiago, ao Juliano, né? Quero aproveitar a Cruz de Malta também para mandar um grande abraço aí para a nossa vereadora Ema, para a Cis, que são mulheres guerreiras, né, na Câmara de Vereadores. A nossa prefeita Sayonara, a nossa vice Soraya, que são mulheres realmente que fazem a diferença na sociedade. Então fica aí o meu abraço às mulheres de Lauro Miller, em nome das mulheres guerreiras, né? Que também levam como prioridade essa bandeira que a gente levanta aqui na Assembleia. E me colocar sempre à disposição, Tiago, sempre à disposição, Juliano, todas as vezes que vocês precisarem da gente, nós estamos aqui para informar, para bater esse papo informal, e a gente vai assim construindo uma sociedade cada vez melhor.